בעזרת השם, דבר, תודה שבו מציע, עלה פסוע בבינדו, שלום עליכם. Estamos da Vavna, décima primeira linha. Abai Amar, disse Abai. Estamos no meio de uma questão sobre a nossa Mishnah. Revisando, duas pessoas estão agarrando uma roupa que eles acharam perdido na rua. Qual é a lei? A lei é que cada um vai jurar que ele merece, no mínimo, metade da posse. Isso que eles vão receber. Cada um vai receber 50% da posse sobre essa roupa. A questão era, por que a gente confia nesse juramento deles? Pode ser que um deles agarrou primeiro a roupa, se tornou dono absoluto. O outro veio e agarrou depois, está roubando. A suspeita se recai sobre os dois. Talvez eles estão roubando. Então, por que a gente confia no juramento deles? Se eles são suspeitos de roubar, por que eles não são suspeitos de jurar em falso? E Rabi Yohanan disse que não. O fato da pessoa ser suspeita de roubar não torna ele suspeito de jurar em falso, porque a natureza das pessoas, fala Rabi Yohanan, é levar mais a sério a proibição do juramento falso, Shvuat Sheker, do que a proibição do roubo. Então a pessoa seria capaz de roubar, mas não por isso ele é suspeito de jurar em falso, fala Rabi Yohanan. Por isso o juramento deles é levado a sério. Abai Amar, fala Abai discutindo Reshina Shema Milvi Shana Yishlo Alav. Fala Abai que essa não é a explicação da Mishnah. A pessoa que é suspeita de roubar, diz Abai, é suspeita de jurar em falso também. Então, porque na nossa Mishnah vamos confiar no juramento deles? Resposta é que se trata de duas pessoas normais, duas pessoas que a ficha criminal está limpa. Não são pessoas suspeitas. Então, vamos interpretar a ação deles da seguinte forma, fala Abai. No pior dos casos, que aconteceu foi, digamos, Reuven viu que Shimon agarrou a roupa primeiro, e Reuven foi e agarrou depois. Mas não por isso Reuven é suspeito de roubo. Por quê? Porque, fala Abai, vamos interpretar que no pior dos casos, que aconteceu foi que Reuven lembra que Shimon deve a ele dinheiro. E Reuven diz, se eu vou cobrar de Shimon o dinheiro, ele vai negar, não vai querer me pagar, então eu vou lá e agarrar a roupa que ele achou primeiro na rua. Eu não estou roubando, eu estou cobrando a dívida que ele me deve. Então assim diz Abai, no pior dos casos, assim que ele vai interpretar o ato daquele que agarrou depois. Porque uma pessoa não é suspeita, ficha criminal limpa, então por padrão, uma pessoa decente, uma pessoa digna. Então assim que vamos interpretar, no pior dos casos, o que eles estão fazendo. Pode ser que Reuven agarrou primeiro a roupa. Pode ser que Reuven agarrou junto com Shimon a roupa e cada um tem metade da posse. Pode ser que Shimon agarrou primeiro e Reuven agarrou depois. Por quê? Porque ele vem cobrar a dívida antiga que Shimon devia a ele. A mesma coisa com relação a Shimon. Pode ser que Reuven agarrou primeiro, Shimon agarrou depois com essa mesma intenção. Por isso o juramento deles é levado a sério. E Achim Nishkorberoshvoa pergunta a Gmará se é assim. Que no pior dos casos, vamos dizer que aquele que agarrou depois está cobrando um empréstimo antigo, por que eles têm que jurar? No pior dos casos, os dois merecem, então para que jurar? E na Reshina chama Safek Mil Vieshana Yishlo Alav. Então a Gemara vai elaborar melhor o que a Abai quis dizer. O que a Abai quis dizer, no pior dos casos, Reuven viu que Shimon agarrou primeiro a roupa. Reuven fala, eu acho que Shimon me deve dinheiro. Não tenho certeza, mas acho. Então eu vou agarrar também essa roupa. Ele não tem certeza disso, que ele merece esse dinheiro. Ele tem as suas suspeitas, por isso ele vai agarrar a roupa também, na dúvida. Pergunta, Velava Mlinan, Tafis Mamona Misfeika, Mishtabaname Misafeika. Pergunta, mas se é assim que Reuven é suspeito de estar agarrando a roupa que Shimon agarrou primeiro, porque Reuven tem a dúvida, talvez ele merece esse valor ou não. Então, se ele é capaz de agarrar roupa, mesmo que exista uma dúvida se ele está roubando ou não, então ele seria suspeito de jurar também na dúvida. Assim como ele é capaz de agarrar roupa na dúvida, talvez ele mereça, talvez não. Então, talvez ele é suspeito de jurar também na dúvida. Talvez está jurando verdade, talvez está jurando um juramento falso. Na dúvida, ele juraria. Qual a diferença? Marav Sheshet Bered Ravid falou, sabe, parche in shim safek shvoa. Virou parte de Safek Mamona. Explica ou sabe que não. As pessoas podem ser suspeitas de agarrar algo que talvez pertence a ele, talvez não, na dúvida. Mas não por isso eles suspeitam de jurar na dúvida. Porque Maitama, Mamun ite bechazara, Shvoa leite bechazara. Porque a pessoa pode dizer, errado, mas pode pensar assim: eu vou agarrar na dúvida enquanto eu posso. E se comprovar que Shimon não me deve esse valor, eu devolvo. Não tem problema. Tem volta. Por isso, Reuven é suspeito de estar agarrando ao que Shimon já agarrou antes. Na dúvida, Shimon é suspeito de agarrar o que Reuven agarrou antes. Na dúvida, mesmo suspeito se aplica aos dois. Mas jurar não. A pessoa não vai jurar na dúvida, porque não tem como reverter o juramento. Se o juramento for um juramento falso, não tem como reverter isso. Por isso o juramento deles é levado a sério, que eles não vão jurar se eles não têm certeza que eles merecem o que eles estão jurando. Então, temos uma discussão entre Rabbi Yochanan e Abai, qual é o motivo da nossa Mishnah, por que se leva o juramento deles a sério. Rabbi Yochanan diz que a pessoa que é suspeita de roubar não é suspeita de jurar em falso, e Abai diz que a pessoa pode ser suspeita de agarrar algo na dúvida, mas não de jurar na dúvida. Baira Bizeira, pergunta da Bizeira. Vamos começar agora a sugiá de Takfo Kohen, uma sugiá das mais famosas. Vamos tentar entender o máximo possível no nosso tempo do Shiur. Takfo Echad Befaneinu Mal. A introdução da sugiá de Takfo Kohen é a questão de Rabizeira. A questão de Rabizeira é o seguinte: o que acontece se Reuven e Shimon vêm agarrando o talit que eles deixaram perdido na rua para o tribunal? Depois, Reuven, digamos, arrancou o talit, a roupa, das mãos de Shimon. Será que isso faz alguma diferença? E Hidami, sobre qual caso exatamente se refere? E deixar-te do Yodele. Se Reuven arrancou o talit das mãos de Shimon, e Shimon ficou quieto, não protestou, então é um sinal que Shimon não é dono do talit. Se ele fosse dono, teria protestado. Não protestou, é como se ele confessou que ele não merece nada. Que merece é Reuven. Se o caso é que Reuven arrancou a roupa das mãos de Shimon e Shimon imediatamente protestou, então isso não significa nada que Reuven é mais forte que Shimon ou surpreendeu Shimon, não significa que Reuven é mais dono da roupa do que Shimon. Shimon protestou imediatamente, então é óbvio que a lei é a mesma, eles vão jurar que merecem no mínimo metade da posse e cada um vai receber isso. Lo tzricha deshatik beikara ve'adar tzavach. A questão de Rabizê é um caso intermediário. O caso é o seguinte: Reuven arrancou a roupa das mãos de Shimon, Shimon ficou quieto e depois protestou. O que significa isso? Será que o fato de Shimon ter ficado quieto é como se ele tivesse consentido que Reuven é o dono, confessado, por isso ele ficou quieto, depois ele protestou porque ele mudou de ideia? O Dilma, que vai de Katsava, Rasta e Clemilta, daí deixa de mecar a Savana Kahazule Rabaná. Talvez não. Talvez o fato de Shimon ter protestado depois nos faz interpretar que quando ele ficou em silêncio é porque ele falou: o tribunal está aqui, o tribunal vai intervir e vai fazer alguma coisa com esse Reuven, está arrancando a roupa das minhas mãos. Talvez o fato de Shimon ter protestado na sequência nos faz interpretar que o silêncio dele não é que ele consentiu que Reuven é o dono, é porque Shimon talvez não viu necessidade em protestar. Ele pensou que o tribunal vai tomar conta do assunto, depois ele viu que o tribunal não tomou conta do assunto, o tribunal esperou para ver o que acontece na sequência, depois ele protestou. Então, por padrão, quando uma pessoa fica quieta numa situação dessa e depois protesta, como é que se interpreta isso? Para fixar a lei. Amar Rav Nachman Tashma, fala Rav Nachman, uma prova. Bamei Dvarim Amorim. Fala a Braita. Em que situação a lei da Mishnah se aplica? Sheshnei Madukim ba. A Valita Talit Yotzei Bitachat Edo Shelechad Me'en Amutzim Yitchavir Alav Araya. A lei da Mishnah, que vamos dividir a posse do Talit entre os dois, é só se os dois estão agarrando a roupa. Eles vão jurar que merece cada um metade da posse e vão receber cada um metade da posse. Mas se só um está agarrando a roupa e o outro diz que a roupa pertence a ele, esse que está agarrando a roupa, ele é murzak, ele tem o controle, ele tem o domínio sobre a roupa. O outro não tem domínio sobre a roupa, o outro vem com argumentos dizendo que a roupa pertence a ele. Então, esse que vem tirar a roupa do domínio do outro, da casa da cada outro, tem que trazer a prova duas testemunhas, por exemplo, outra prova que diz que ele é o dono. Em Hidame, sobre qual caso a Breda se refere exatamente? E mesmo que tem que estar lepsita. Se o caso é, como se lê simplesmente na Braita, que Reuven e Shimon vieram para o tribunal, Reuven agarrando a roupa e Shimon não agarrando a roupa, é óbvio. Essa lei, Amotsimi Havro Lavaraya, tem muitas fontes já. É claro que para Shimon tirar algo do domínio de Reuven, ele tem que fazer uma prova. E a Shetakfai Habifanen, deve ser que o caso da Braita é o caso de Abizeira. Os dois vieram agarrando a roupa para o tribunal. Reuven arrancou a roupa das mãos de Shimon. Shimon ficou quieto e depois protestou. Deve ser que esse é o caso da Braita. O que a Braita diz? Reuven fica com a roupa. Shimon tem que trazer uma prova que ele é o dono para receber alguma posse. Sem prova, fica com Reuven. Isso resolve a questão de Rabizeira. Que o fato de Shimon ter ficado quieto faz com que a gente vai suspeitar de Shimon. Talvez ele não é o dono. Então Reuven agora se tornou um Murzak, a pessoa dominante sobre a roupa. Então, por padrão, Reuven é o dono. Lô, não tem prova para falar Gmará. Ah, Rabi Maias, quem não pode muito bem ser que o caso da Braita é o seguinte, que quando é ato lecamar que ele te fiz o latar vai, pode ser que o caso da Braita que os dois vieram agarrando a roupa. Lambrina leu o zilo plugo. E o tribunal diz, vocês vão jurar, cada um jurou que merece metade da posse, e o tribunal fala, então vocês são sócios sobre a roupa, cada um tem metade da posse. Venafku, veadarato, kitafis, lachado, minayu. Eles saíram, depois voltaram para o tribunal, digamos com o Reuven segurando a roupa sozinho. Hayamarodu yodeli. Reuven diz, Shimon acabou de me confessar que eu que sou o dono da roupa, por isso eu estou agarrando sozinho. Assim diz Reuven. Hayamar betme agarte nealei. E Shimon diz que não. Reuven está mentindo. Shimon diz que ele alugou a roupa para Reuven usar em troca de um pagamento. Mas a roupa ainda pertence metade para ele, Reuven, para Shimon. Esse é o debate entre os dois. Damrina lei, adasta rachat lei, begazda. Adasta mugrat lei bilosade. Fala o tribunal para Shimon, suspeitamos de você. Você alugou essa roupa para Reuven e não tem testemunhas que esse aluguel aconteceu. Tem uma suspeita. Você no princípio diz que a roupa pertence a você, Shimon, por completo. Anime tzatia. Eu achei a roupa primeiro. Esse é o argumento inicial de Shimon, no caso da nossa Mishnah. Então você diz que Reuven é um ladrão. De repente a gente fala que vocês vão repartir a posse sobre essa roupa metade e metade. Você sai do tribunal, você, Shimon, aluga a roupa para Reuven sem testemunhas? Que testemunha que você só deu a roupa para alugar para Reuven? Como assim? Você suspeita de Reuven primeiro que ele é um ladrão, depois você confia cegamente em Reuven? Algo cheira mal. E no tribunal fala que Reuven tem o domínio sobre a roupa. Para Shimon tirar essa roupa do domínio da Hazaká de Reuven, Shimon tem que trazer duas testemunhas, uma prova. Isso é uma forma de explicar a Braita. Neibai Teima, outra forma, que dektar ideatur lekaman, que tá fiz lá han minayo. Veidach misrach bastruhi. Pode ser o caso da Braita, é outro. Os dois vieram para o tribunal. Reuven agarrando a roupa. E Shimon nem estava agarrando a roupa, estava segurando um fio que se estendia da roupa. Um fio que se estendia com uma barra. Isso que Shimon está agarrando. Fala a Braita que o domínio de Shimon não existe. Domínio significa que a pessoa está segurando a roupa, não segurando um fio. Então o fato de Shimon estar segurando um fio não torna ele Murzak, que está dominando a roupa, como Reuven. Reuven domina a roupa e Shimon está segurando um fio. Nessa situação, para que Shimon ele receba posse sobre essa roupa, ele tem que fazer uma prova que ele merece essa posse. Sem prova, o juramento não é suficiente. No caso da Mishnah, os dois estão agarrando a roupa de forma igual, com a mesma intensidade de domínio, de Hazaká. Aí o tribunal fala que essa Hazaká de cada um indica que eles têm posse sobre a roupa. Então cada um jure que merece no mínimo metade da posse que vão receber. Esse caso, Shimon está agarrando um fio, não é domínio sobre a roupa, é irrelevante. E fala na filo de sumchus de amar mamona mutar de safek holkim belo shvamode sumchus de sricha lav klumi. Fala mesmo sumchus que diz, quando existe uma disputa, que é que merece algo, então se divide meio-meio a posse, mesmo sem juramento. Nesse caso, sumchus concorda. Reuven está agarrando a roupa e Shimon está agarrando um fio. Esse domínio de Shimon é irrelevante para Shimon tirar essa roupa de Reuven, mesmo parte da posse, ele tem que trazer uma prova que ele merece. Então, estamos na dúvida sobre esse caso de Rabizeira. Rabizeira perguntou essa questão. Reuven e Shimon vieram agarrando a roupa para o tribunal. Reuven arrancou a roupa de Shimon. Shimon ficou quieto e depois protestou. O que significa isso? Será que Reuven pode ficar com a roupa? Para que Shimon tire a roupa, ele tem que trazer uma prova? Porque esse fato de ele ter ficado quieto pode ser interpretado que ele confessou que a roupa pertence a Reuven? Pode ser. Então Reuven se tornou um murzaco, o dominante sobre a roupa. Então para Shimon tirar, ele tem que trazer uma prova. Ou talvez não. Talvez o fato de Shimon ter ficado quieto é porque não viu necessidade de protestar no tribunal, porque ele achou que os juízes iam fazer a justiça e vão intervir, porque Reuven está arrancando a roupa de Shimon. Então, estamos na dúvida. Se vamos dizer que quando Reuven arranca a roupa de Shimon e Shimon fica quieto, vamos falar que isso que Reuven arrancou não torna ele o único murzak. Os dois ainda são murzakim. O fato de Reuven ter arrancado a roupa e Shimon ter ficado quieto é irrelevante, porque pode ser que Shimon não viu necessidade de protestar. Então, ainda continua a mesma lei. Reuven e Shimon vão jurar cada um que merece metade da posse, vão receber metade da posse. Então, fala, a mesma coisa se Reuven não arrancou a roupa de Shimon. Reuven disse que a roupa inteira e está santificada ao Beit HaMikdash. Então, e Shimon ficou quieto. É a mesma coisa, Shimon ficou quieto, conforme esse lado da questão, porque não viu necessidade de protestar. Então, a santificação de Reuven só se requer sobre a metade dele. A metade de Shimon não está santificada. Assim, conforme esse lado, vamos concluir que o silêncio de Shimon não significa que ele confessou nada a Reuven. Ele continua tendo autoridade sobre essa roupa. Então, quando Reuven santifica a roupa inteira, essa santificação só se recai sobre a metade de Reuven, a metade de Shimon não. E tem que ser uma takfa echad befanenu en motzino tamiado. Higdisha belo takfa mal. A questão é se vamos dizer que quando Reuven arranca a roupa de Shimon, Shimon fica quieto. Então, se interpreta que Shimon confessou, consentiu que Reuven é o dono. Provavelmente isso que aconteceu. Não é certeza, mas provavelmente. Conforme esse lado da questão. Então, Reuven se tornou um murzak, tem o domínio sobre a roupa. E para que Shimon tire essa roupa, ele tem que fazer uma prova. Assim que seria a lei, conforme esse lado. O que acontece se Reuven e Shimon estão agarrando a roupa? E Reuven santificou a roupa inteira, sem arrancar a roupa de Shimon. E Shimon ficou quieto. Qual é a lei nesse caso? Quais são os lados da questão? Quem é o Damar Mara Mirató, Legavó, que me estiratou, Le Idiodame? Que manda takfadame, uma vez que foi ensinado que quando a pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, é como se ele tivesse pegado, digamos, o objeto e entregue para o tesouro do Beit HaMikdash. Quando a pessoa diz que algo está santificado ao Beit HaMikdash, é como se essa entrega já aconteceu. Então aqui também seria a mesma coisa. Quando Reuven e Shimon estão agarrando a roupa, e Reuven diz que a roupa inteira está santificada ao Beit HaMikdash, Shimon fica quieto, seria considerado como se Reuven estivesse arrancando a roupa de Shimon e entregando a roupa para o tesouro do Beit HaMikdash. Shimon ficou quieto. Então Shimon consentiu que Reuven é o dono e essa santificação funciona. A roupa inteira. O Dilma Ashta Mia Lotakva. Ou talvez não. Fisicamente Reuven não arrancou a roupa de Shimon. Então talvez a santificação não funciona. O Rtib Ishkertichet Betokodesh Babetu Birshutov Kol Birshutov. Porque se vê no passou que a pessoa só tem a autoridade de santificar o que está no reshut dele, no domínio dele, na hazaká dele. Então, Reuven, ele tem a hazaká sobre metade da roupa só. 50% da hazaká, ou outros 50% estão no domínio de Shimon. Reuven não arrancou fisicamente a roupa, então ele não teria autoridade de santificar a metade de Shimon. Como fica a lei? Será que essa santificação é considerada como se Reuven arrancou a roupa de Shimon e a santificação funciona? Ou não? Fisicamente, Reuven não arrancou a roupa de Shimon, então a santificação só funciona na metade referente a Reuven. Tá, chama a prova. De aí, Masuta, viramos a página. Aconteceu uma vez que duas pessoas estavam disputando a posse de uma casa de banho. Um disse que a casa de banho pertence a ele, o outro disse que pertence a ele. Um deles, ele santificou a casa de banho para o Beit HaMikdash, a casa de banho inteira. Todos os sábios da região deixaram de frequentar essa casa de banho. Eles tiveram a suspeita que talvez esse que santificou era o dono verdadeiro. E a santificação funcionou. Estavam na dúvida. Talvez sim, talvez não. Talvez a santificação funcionou porque ele é o dono. Talvez não funcionou porque ele não tem domínio suficiente sobre essa casa de banho. Essa casa de banho está em disputa entre os dois. Talvez a santificação não funcione. Na maneira que o Shai de Rabba, que azat, kamei de refriza de kafri, vai minei. Só na Shai para Rabba, quando você for até Kafri, um local, encontrar a Frisa, pergunta para ele o que se faz com essa casa de banho, será que é permitido frequentar ou não. Que é a travessura. Rabba, ele foi até Sura, Amale Ravamuna Matitini, e Rabba comentou essa questão com Ravamuna, e Ravamuna disse que tem uma prova da Mishnah para essa lei da casa de banho. Qual é a prova? Safek Bechorot, Echad Bechor Adam, Vechad Bechor Beima, Ben Teorim Ben Tbeim. Sabemos que os primogênitos têm certas leis específicas. Uma mulher que dá luz a um primogênito homem, esse Bechor, esse primogênito, ele, por nascimento, ele refere ao Beit HaMikdash, mesmo que não é Cohen, ele pode fazer alguns trabalhos no Beit HaMikdash que um Israel pode fazer. Então, para o pai dele resgatar o filho desse compromisso com o Beit HaMikdash, o pai tem que pagar para o Cohen 5 slaim de prata, 5 moedas de prata, e se faz a mitzvah de pedir na ben, ele dá os 5 slaim e resgata o filho dele. Com relação a um animal que dá à luz a um primogênito, uma fêmea, caché, uma vaca, uma ovelha, uma cabra, são animais cheirinhos para comer. O Bechor é um sacrifício, o Korban Bechor. E no caso de uma burra que deu à luz a um burrico primogênito, esse burrico primogênito tem certa santidade. É um animal não caché, não pode ser sacrificado, mas é necessário fazer o ritual de Pidyon Peter Chabor. O dono desse animal, ele designa um cabrito ou um carneiro, um C, que ele vai dar para o Cohen, como resgate desse burrico primogênito dele, mitzvah de Pidyon Peter Chabor. Fala a Mishnah, se existe uma dúvida se essa criança ou esse animal é um primogênito ou não, pode ser que sim, pode ser que não. Qual é a lei? Digamos que o Cohen vem e fala: olha, você usou esse carneiro para resgatar o burrico primogênito, me dá o carneiro. O dono do carneiro e do burrico podem falar: eu não tenho certeza que esse resgate valeu. Estou na dúvida. Pode ser que essa burra já tinha dado cria a um primogênito antes. Esse burrico talvez não é o primogênito dela. Não tenho certeza. Eu fiz um resgate, designei esse carneiro, mas é só um resgate duvidoso. Eu não tenho certeza que te devo esse carneiro, então se me raveiro a lavaré, para o Cohen tirar esse carneiro desse tal dono, o Cohen tem que fazer uma prova. É a mesma coisa, o oposto. Se Reuven tinha essa burra, ele designou um carneiro para resgatar esse primogênito dessa burra duvidoso. Veio o Cohen e se apossa desse carneiro, e Reuven diz: peraí, eu estava na dúvida se esse resgate valeu ou não, você já agarrou o carneiro? O coelho agora está dominando esse carneiro, então ele fica com o carneiro, e o dono, Reuven, tem que fazer uma prova que esse resgate não valeu para recuperar o carneiro. Assim sustenta essa Mishnah. E a Braita diz que quando existe uma dúvida se um animal é primogênito ou não, é proibido fazer usos pessoais, como cortar a lã de um carneiro, fazer o animal trabalhar, porque pode ser que é um primogênito santificado no Beit HaMikdash ou pertence ao coelho, pode ser que não. Então, na dúvida, não se usa esses animais duvidosos para trabalhos pessoais. Essa Mishnah sustenta que se vem o coelho e se apossa desse carneiro que ele ouviu nos ou para um resgate duvidoso de um burrico, que não temos certeza que é um primogênito ou não, o coelho fica com esse carneiro, e o Reuven tem que fazer uma prova para recuperar o carneiro, tem que ser um simi cabrão para baraiá, Mesmo assim, essa Mishnah diz que, independente se o Kohen agarrou o carneiro ou não, o Neuvê não pode usar esse carneiro para usos pessoais, porque existe uma dúvida se o resgate valeu ou não. Talvez o carneiro pertence ao Kohen, talvez pertence a Neuvê, o dono original. Então, o que se vê daqui? Uma prova falava numa prova a situação da casa de banho. Duas pessoas estavam disputando a posse da casa de banho. Um deles santificou. Tinha uma dúvida se a santificação valeu ou não. Então, a dúvida, não é permitido usar essa casa de banho, como no caso da Mishnah. Reuven, ele designou um carneiro para um resgate duvidoso. Na dúvida, é proibido usar o carneiro para um trabalho pessoal de Reuven. Fala Gmará perguntando, Amaleraba, Ktushat Bechor Kaamat, você quer trazer uma prova desse caso da Mishnah para o caso da casa de banho? Lodame Malach Takfo Kohen Motsino Tomeado. Mas vamos dizer diferente da Mishnah. Vamos dizer que quando o Kohen ele se apossa de um animal duvidoso, ele não pode ficar com isso. Esse animal continua onde ele estava. Reuven tinha esse carneiro que fez um resgate duvidoso, o carneiro fica com o Reuven. E se o Kohen veio se apoderou desse carneiro, é irrelevante. O fato de, do Kohen ter se apoderado desse carneiro não indica que o Kohen é dono, porque estamos na dúvida se esse burrico era primogênito ou não, o resgate aconteceu ou não, pedindo Peter Hamor. Mesmo vamos dizer assim, independente se o Kohen pode ficar com o carneiro que ele agarrou ou não pode, Reuven não pode fazer um uso pessoal desse carneiro, porque existe uma dúvida se o resgate aconteceu ou não, e se o resgate aconteceu, o animal está santificado. E isso independente do Kohen, falaraba, o caso da casa de banho é diferente. No caso da casa de banho, isso é uma disputa quem é que é o dono da casa de banho. Mas posse, por si só, não é suficiente para santificar algo, como a gente viu. Para a pessoa santificar, tem que ter posse, e também tem que ter exuto, tem que ter domínio. Então essa é a dúvida dos sábios, se esses dois que estão disputando a casa de banho têm domínio suficiente para santificar a casa de banho ou não. Essa dúvida continua. O caso do primogênito duvidoso não tem nada a ver com o caso da casa de banho. Fala Rab. Amar Rav Hananya de Rab, Atay de Messai Alach. Fala Rav Hananya para Rab, isso é uma prova para o que você disse, que se vem o Kohen e agarra esse animal duvidoso, ele não pode ficar com isso. Qual é a prova? Hasfekom Mirnassim Ladir Leitase. Fala a Braita com relação à lei do dízimo. Sabemos que a pessoa que cria animais, ele tem que tirar o dízimo da nova cria a cada ano para poder usar os animais. Então ele coloca toda a nova cria num curral e vai saindo grupos de 10. 9 animais saem, o 10º não é pintado com agenda vermelha e depois o dono pega todos os animais referentes ao dízimo e leva no Betamidesh para sacrificar. O sacrifício do Korban Maaser. Fala, Braita, o que acontece se Reuven, o dono dos animais, tinha um carneiro duvidoso, ou seja, mesmo caso de antes, ele tinha uma burra que deu cria a um burrico. Existe uma dúvida se esse burrico é um primogênito ou não, é um berror ou não. Então Reuven, ele designou um carneiro para ser o resgate desse burrico, pidão Peter Hamor. Então nesse caso, o Kohen não vai receber o carneiro na dúvida, porque o Reuven pode dizer, talvez o resgate não valeu, o carneiro pertence a mim. E fala a Braita, Reuven vai pegar esse carneiro, que refere à nova cria, por exemplo, e ele vai colocar junto com todos os novos carneiros que nasceram, para tirar o dízimo. Então, ele vai tirar os 10 animais, mesmo que o 10º animal que saia é esse carneiro duvidoso, que talvez o resgate valeu e esse carneiro pertence ao Kohen, talvez não, Reuven vai pegar esse carneiro e vai levar no Bet HaMikdash para sacrificar. Pergunta Gmará, se a lei é que o Kohen vem, ele agarra esse carneiro duvidoso, ele pode ficar com isso? Ele se tornou Murzak, domina o carneiro agora, e Reuven tem que fazer uma prova que o resgate não valeu para conseguir o carneiro de volta. Se essa é a lei, por que Reuven pega esse carneiro e coloca junto com os outros carneiros da nova cria? Ele tira o dízimo usando esse carneiro, possivelmente para se isentar das suas obrigações com o dízimo. Ele vai colocar esse carneiro duvidoso no meio dos outros carneiros e vai contar 9 animais e o 10º vai ser pintado. O que acontece se esse 10º é o carneiro duvidoso? Ele vai levar um Bet HaMikdash para sacrificar? O coentro nem tem uma autoridade sobre esse carneiro. A autoridade do coentro diz que se ele agarra o carneiro, ele pode ficar com isso. Então o coentro também tem direito sobre esse carneiro. Então como é que Reuven pode usar esse carneiro para sacrificar no Betamigdash e se isentar da obrigação do dízimo, permitir os 9 carneiros que saíram antes da obrigação do dízimo, com um carneiro que também o coentro tem autoridade sobre ele? Fala, Abai, não tem uma prova dessa braita que o Kohen não tem autoridade sobre esse carneiro. Ou seja, Rabbi Hanan trouxe uma prova que o fato de alguém poder usar esse carneiro para o sacrifício do dízimo é prova que o Kohen não tem nenhuma autoridade sobre esse carneiro. Se tivesse autoridade, então Rabbi não tem jeito de usar esse carneiro para se isentar da obrigação do dízimo dele, para permitir os outros animais para ele consumir e trabalhar. Fala, Abai, não tem prova. Fala, Abai, não tem prova. Pode ser que o coelho tenha sim autoridade sobre esse carneiro. Se o coelho agarra o carneiro, ele pode ficar com isso e tornou murzak. Mesmo assim, isso não contradiz o que a Braita diz, fala, Abai. Porque pode ser que a Braita se refere a um caso específico. Pode ser que ele tenha só 10 animais, 10 novos carneiros que nasceram nesse ano. E um deles é esse carneiro duvidoso. Talvez o resgate do primogênito valeu. Esse carneiro pertence a Coen, talvez o resgate não valeu, o carneiro pertence ainda a Reuven. Pode ser que esse é o caso da Braita. De qualquer forma, Reuven pode sacrificar o 10º carneiro que sai do curral, mesmo que seja esse carneiro duvidoso. Por quê? Ibar Hiuva Ushapir Kamaser. Porque se o resgate não valeu, então esse carneiro pertence a Reuven 100%, então os 10 carneiros obrigam a Reuven ao dízimo, e sacrifica o 10º para o Betamigdash. E mesmo que esse carneiro é um carneiro duvidoso, na realidade, o resgate não valeu, o carneiro pertence a Reuven, o sacrifício é válido, o Kohen não tem nada a ver com esse carneiro. E lá bar Hiuvon, Tishalav Barasurinino. E se vamos dizer que o resgate valeu, então o carneiro pertence ao Kohen. Então quantos animais tem Reuven? 9 animais da nova cria. 9 animais não obrigam a Reuven ao Corban Maaser, ao dízimo, somente 10, no mínimo. Portanto, quando Reuven pega esses 10 carneiros e coloca eles no curral, digamos que sai esse carneiro que pertence ao Kohen, e vai Reuven sacrificar esse carneiro para o Beit HaMikdash. Reuven não usou o carneiro do Kohen para se isentar da obrigação do dízimo, porque nem estava obrigado ao dízimo. Ele só tem 9 animais da nova cria, que não obriga ele ao dízimo, então ele sacrificou o sacrifício do Kohen em vez do Kohen. Não tem problema. Não se isentou de uma obrigação pessoal com o dinheiro do Kohen. Ele não estava obrigado ao dízimo. Então não tem uma prova dessa breta falar Abai. Pode ser que o Kohen, ele tem sim direito de pegar o carneiro e ficar com o carneiro duvidoso. Mesmo assim, o caso da Breda se refere a essa situação que Reuven só tem 10 animais. Independente do que for a verdade, se o resgate valeu ou não, Reuven não se isentou do sacrifício de dízimo com algo que pertencia ao coelho. Ou ele estava obrigado ao dízimo dos 10 animais e sacrificou algo que pertence 100% a ele, ou ele não estava obrigado ao dízimo e ele sacrificou um sacrifício do coelho, não se isentou de nenhuma obrigação com o dinheiro do Kohen. Adramarabai, lav milda ideamri, desfeika lav barasuri. Fala, Abai, que isso que ele acabou de dizer não é verdade. Abai voltou atrás. Por quê? Porque Abai acabou de dizer que se Reuven está na dúvida se ele está obrigado a tirar o dízimo dos 10 animais ou não, a dúvida se esse carneiro pertence ao Kohen, e só tem 9 animais que da nova cria, ou será que os 10 animais pertencem a ele e está obrigado? Abai disse que, na dúvida, Reuven vai tirar o dízimo desses 10 animais. Fala, Abai, isso não é correto. Na dúvida, a pessoa não tira o dízimo. A pessoa só tira o dízimo, fala, Abai. Você tem certeza que está obrigado a tirar o dízimo dos 10 animais que pertencem a ele? No mínimo, tira o dízimo do 10º animal para o sacrifício. Na dúvida, não. Então, volta à prova de Rabi Hanania. A Braita não pode dizer até que existe uma dúvida se Reuven está obrigado a tirar o dízimo ou não. Porque se tivesse a dúvida, Reuven não teria que sacrificar nenhum animal como dízimo. Então o caso da Braita, que diz que Reuven vai separar o dízimo para sacrificar, é um caso que tem mais do que 10 animais da nova cria. Então, e a Braita diz que Yogani pode colocar esse carneiro duvidoso no curral e pode usar até esse carneiro para o sacrifício do dízimo. Uma prova, falava, é como o Rabba disse, que o coelho não tem nenhuma autoridade sobre esse carneiro. O coelho vem e agarra o carneiro, isso é irrelevante. Isso que ele agarrou o carneiro, que são as dúvidas se o resgate aconteceu ou não, a dúvida se o burrico era primogênito ou não. A dúvida não está resolvida porque o coelho agarrou o carneiro. Esse ato não significa nada, e o coelho tem que devolver o carneiro onde o carneiro estava com o dono original, com o Reuven. O coelho tem que fazer uma prova que o resgate valeu para receber esse carneiro. Por isso, o Reuven pode pegar esse carneiro duvidoso e colocar com os outros carneiros da nova cria para tirar o dízimo. E qual é a prova, fala Abaê, que a pessoa que está na dúvida se está obrigada a tirar o dízimo dos animais dele, não tem obrigação de tirar. Letrama fala a Mishnah, Kafat Echal Min Aminuim Letohan Kulam Pturim. Outra situação. Reuven estava com os animais da nova cria no seu curral, tirando grupos de 10. Saiu 9 animais, ele pintou o décimo, vai ser sacrificado, e assim por diante. De repente, um dos animais que saíram, que não foi pintado, já estava isento da obrigação do dízimo, voltou a pular dentro do curral, e não se sabe mais qual é esse animal. Então a lei é Kulam Pturim. Mesmo que Reuven tenha 1000 carneiros dentro do curral dele, uma vez que tem um carneiro que está isento da obrigação do dízimo, ele está isento de tirar o dízimo de todo o curral dele. Fala Abai, veis a cara da Xfeca Abai Suri, Leacem Manafshah. Fala Abai, se a pessoa que está na dúvida se está obrigada a tirar o dízimo, tem que tirar, então também esse tal Reuven tem que tirar o dízimo, mesmo que tenha um animal que está isento e não sabe qual é esse animal. Ele teria que tirar o dízimo, explica a melhor, Dibar Hiuvaú Shaper Master. Um desses animais que estão no curral está isento. Digamos que Reuven tirou 10 animais. Esses 10 são animais obrigados à lei do dízimo. Então, tudo bem, saiu 9 animais, o décimo foi pintado, o décimo é um sacrifício, os 9 que saíram estão isentos do dízimo. Tudo bem. Vem lá, Bar Hiuvaú. Niftag Milan Araúi. Damarava Milena Araúi Poter. Fala, Abai. E mesmo que 10 animais saíram, um desses 10 era esse carneiro que já estava isento do dízimo, aquele carneiro que pulou no curral outra vez. Então, 10 animais saíram. Somente 9 animais estavam obrigados à lei do dízimo. Não 10. Mesmo assim, esses 9 que saíram estão isentos do dízimo. Por quê? Por causa do conceito de Minyan Haraui. Conceito muito interessante na lei do dízimo. O que isenta os 9 animais, diz Rava, não é porque 10 animais foram retirados e o décimo animal foi pintado. Não é esse o motivo. O que isenta os 9 animais que saíram é que são 9 animais dentro da contagem de 10 animais. Isso é o principal. Então, quando saem 10 animais e um deles está isento do dízimo e tem mais animais no curral, saíram 9 animais que são obrigados ao dízimo. Então, o 11º animal seria o 10º animal obrigado ao dízimo, porque ele retirou 10 animais, um estava isento, então ele só retirou 9 animais que estavam obrigados. Então, na realidade, o 11º animal que vai ser retirado, na verdade, é o 10º. O 10º obrigado ao dízimo. Ele seria o sacrifício. Então, quando esses 9 animais foram retirados, são 9 animais na contagem de 10. Então, isso isenta esses 9 animais do sacrifício, da obrigação do dízimo. Assim como um outro caso que Rava se refere, a pessoa tinha 10 animais da nova cria, carneiros. Digamos que 5 carneiros saíram do curral. E os 5 carneiros estavam ainda no curral, um deles morreu. Então, só sobraram 4 animais dentro do curral, total de 9. Esses 5 carneiros que saíram primeiro, antes desse carneiro morrer, estão isentos da lei do dízimo. Por quê? Porque quando eles saíram do curral, são 5 animais dentro da contagem de 10. Tinham 5 animais dentro do curral, então a contar, esses 5 fizeram parte da contagem de 10 e se isentaram da obrigação do dízimo. Sobraram 4 animais no curral, então esses animais ainda estão obrigados ao dízimo, porque não foram contados ainda, não saíram do curral. não foram contados, estão obrigados ao dízimo. Então tem que esperar nascerem mais 6 animais para completar 10 e aí tirar o dízimo desses 10. Esses 5 que saíram se isentam por Minyan Haraui, porque fizeram parte da contagem de 10. Mesmo que a contagem não se materializou na prática, um dos carneiros do curral morreu, não faz diferença. Naquele momento era uma contagem de 10. Então a mesma coisa aqui falar, Abai. Se a pessoa está obrigada a tirar o dízimo dos animais na dúvida, então quando um animal voltou a pular dentro do curral, ele tira 10 animais, um desses animais, digamos, é o animal isento. Então, saiu 10 animais, mas só 9 obrigados à obrigação do dízimo. Então, na realidade, o próximo animal é o 10º obrigado à obrigação do dízimo, faz parte desse grupo, desses 9 que saíram. Então, existiu uma contagem aqui de 9 animais dentro da contagem de 10. Então, esses 9 estão isentos. E a Braita fala que não. Quando um animal entra no curral outra vez, se não estava isento da obrigação do dízimo, todos os animais do curral se isentam. Então fala Abai, Lamai da Klebe Marasiri, Vadai Amarach Manavilo Asiri Safek. Fala Abai, se vê dessa Mishnah, que quando a Torá fala que tem que tirar o 10º animal como sacrifício, é só se temos certeza que esse 10º animal é o sacrifício de dízimo. Ou seja, que tem 10 animais obrigados com certeza ao dízimo, e o 10º é o sacrifício. Na dúvida, não. Então, quando esse animal isento pulou no curral, tem 10 animais que saem, se tinha uma dúvida se são 10 animais obrigados ou só 9, na dúvida não se tira o dízimo, fala a Mishnah. A Kanami Asiri Vadai Marakuna Vila Asiri Safek. Então, Abai volta a explicar aquele caso de antes a favor de Rabba. Como Rabbi Hanan trouxe a prova, como ele explicou anteriormente, a breta de antes a favor de Rabba, que quando o Kohen ele agarra o carneiro duvidoso, a dúvida se o resgate valeu ou não, uma dúvida se o carneiro pertence ao dono original ou ao Kohen, o Kohen vem e agarra, ele não tem direito de ficar com isso. Takfou Kohen, motzim miado, tiramos do Kohen, devolvemos ao dono original. Por isso, se Reuven tem lá esse carneiro duvidoso, e ele pode colocar esse carneiro, se se trata do carneiro da nova cria, com os carneiros da nova cria, para tirar o dízimo. E pode usar também esse carneiro que se sai por, em 10º lugar como sacrifício, porque esse carneiro pertence 100% a Reuven, o Kohen não tem a mínima autoridade sobre isso. Essa conclusão, que quando o Kohen agarra esse carneiro duvidoso, ele não pode ficar com isso. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver a sugiá de Shnayim Adukim Beshtar. Também uma sugiá muito famosa, quando duas pessoas estão agarrando um documento de empréstimo, o credor e o devedor. O credor diz: esse documento pertence a mim, a dívida não foi paga ainda. E o devedor diz: esse documento pertence a mim, a dívida já foi paga, eu recebi o documento como comprovante do meu pagamento. O que se faz agora com esse documento, numa situação duvidosa, com muito mais? Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.